no podcast da semana passada, eu falei 3, 2, 1, já. Aí a Ana falou assim, pô, um 3, 2, 1, já é muito maior que um já. Aí eu falei assim, é, realmente, eu falei, eu fiz isso novamente antes de começar, que bonito, né? Vamos pro podcast, vai ser o Eric. Vamos. 3, 2, 1... Bom dia, boa tarde, boa noite pra você que está chegando agora. Meu nome é Felipe Clemente e está começando mais um episódio do Tailgate Spread. O Tailgate, não, o podcast de apostas do Tailgate Zone, que também não deixa de ser um Tailgate, né? Ao meu lado, boa tarde, Eric Menal, meu caro amigo, futuro presente do mundo. Vira
quantos
logo.
Quantos takes o senhor tem pra fazer essa introdução? Quantos minutos a gente gasta por gravação? Acho que o teu over-under de erro ali, acho que é 4,5, segundo as casas de Vegas.
Por favor, coloque esse podcast nas apostas.
Boa tarde, bom dia, boa noite, galera. Hoje estamos sem café e sem cerveja, tô só com a minha garrafinha de água mesmo. E prontos para discutir algumas apostas no mundo pós-NFL. E já deixando o disclaimer, primeiro que tudo é entretenimento aqui, e o segundo disclaimer é que eu levei uma surra nas apostas semana passada. O efeito, eu deveria ter apostado no efeito Flórida. E falando nisso, agora que hoje o Raptors confirmou que vai jogar o resto da temporada em Tampa, apostem todo o dinheiro que vocês têm no Raptors como campeão da NBA. Ou pelo menos como um dos finalistas.
É, e já coloca o Van Vliet como o MVP da parada, é, então.
Exato. Se bem que o Siakam, nos últimas 6, 7 partidas, tá jogando muito.
Sim, também concordo com você. Mas, ó, se você apanhou bastante, vamos pensar pelo lado de que eu acertei bastante no show do intervalo.
Show de bola.
E no hino também, né?
É verdade. Eles não cancelaram a aposta do hino?
Não.
Que demais, hein? É porque até o background dessa história eu mandei pro Felipe 2 dias antes do Super Bowl. Alguém ficou do lado de fora do estádio e gravando o ensaio. E mapeou o tempo do hino. E a gente achou que algumas casas de aposta cancelariam as apostas por causa disso, mas pelo jeito não. Então parabéns pro senhor.
É, mantiveram. É que na verdade no vídeo... É, se eu não me engano, deu 2 minutos e 16 no vídeo. E no real, deu 2 minutos e 13.
Ah, e qual que era o over-under?
Era 119.5.
Ah, show de bola.
Então, deu certinho. Acertei o hino, acertei a música que ia começar, acertei a jaqueta, acertei a luva, acertei o óculos, errei a última música, que foi Blinding Lights, e eu falei que ia ser Can't Feel My Face. Can't Feel My Face foi, acho que, a segunda ou terceira do show. Aliás, baita show, gostei bastante.
É, foi divertido. É, eu, como não é meu mundo, eu achei divertido. É, foi legal, e o senhor, eu fiquei feliz que o senhor ficou rico. E... graças ao meu Magic, nessa semana eu recuperei já todo o dinheiro perdido das apostas. Então essa é a vida de apostas. Um dia você ganha, um dia você perde. É assim que funciona.
Exato. É assim, né? É a famosa frase, né? É, na vida, às vezes a gente perde e às vezes a gente apanha. Mas a gente segue. Segue lutando. Falando em apanhar, então, abre a nossa caixa registradora, Paulinha, e vamos para o primeiro assunto do podcast. O primeiro assunto depois de 4 minutos quase, seu Eric. Que beleza.
É, realmente, a nossa brevidade não pode estar no nosso currículo.
É, com certeza não. Mas pelo menos a gente vai acertar essa semana na NBA, eu tenho certeza, porque o senhor veio com uma aposta maravilhosa e de um negócio que a gente fala que não costuma fazer, mas você fez.
É, eu... Não, que na verdade eu tenho essa última semana, esses últimos 10 dias, eu já tinha dado a dica no outro podcast, no último episódio. E engraçado que no dia posterior o Magic acabou ganhando um jogo do Bulls, mas foi só aquilo ali. E essa é a sacada. Quando você tem algum... Eu vou colocar pelo menos o meu feeling em relação a isso. Ainda acho que existe uma deficiência do mercado, uma ineficiência do mercado em relação ao spread do Magic. Porque o time realmente está tomado por contusões. Acho que hoje o Neil Cole Anthony vai jogar contra o Warriors. Então, a gente só tem um point guard, que é o Frank Mason III, que voltou para a NBA justamente porque o Magic precisava. eu precisava de um corpo, vamos chamar assim. Então, e o que eu fiz essa semana, e a gente vai falar de um parley aqui essa semana, eu tenho feito parleys com o Magic. Então, eu tenho pego o spread contra o Magic e colocado um parley em um outro jogo que eu gosto. É, acertei já 3 vezes essa, na última semana. E ontem eu fiz um parley maravilhoso, mas que falhou porque teu time não conseguiu marcar mais do que 105 pontos naquela defesa horrível do Nets.
Então, não, eu não tenho nem o que falar sobre esse jogo. Eu preferia nem falar sobre basquete, a verdade é essa. Porque são 4 derrotas consecutivas jogando assim, o melhor jogo foi contra o Jazz, contra o Utah Jazz. Que, na minha visão, é o melhor time agora no momento.
Uhum.
Mas, de resto, foi deprimente contra os Bucks e foi o primeiro tempo mais feio que eu vi na minha vida de basquete contra os Nets. Mas foi um negócio horrível. Aproveitamento do Saboninho 27% em quadra e o bicho não tentava parar de arremessar. Tava me dando desespero, desliguei a TV. E fui dormir.
É, e engraçado, eu tinha tanta fé nesse over que eu fiz um parlay desse jogo com o jogo do Dallas contra o Atlanta. Ali, claro que deu over. E eu tava... A defesa do Nets é tão ruim que é outra ineficiência pra mim. Então, apesar do Pacers não ter cumprido a função dele, o over do Nets é outra aposta interessante enquanto eles não acertarem o esquema defensivo deles. Falando de apostas específicas, hoje, no dia da nossa gravação, Magic vs Warriors, o spread tá 7,5 pro Warriors, a gente botou R$3 ali com retorno de 1,91.
É óbvio que o Magic vai ganhar do Warriors.
É lógico, né?
Anota. Mas essa aposta tudo bem ainda, faz sentido. Agora o parlay, agora esse parlay aqui, você tá acreditando demais em 2 times que não vão ganhar.
Bom, de novo, hoje eu acho que só tem 6 jogos, né? Então a gente não tem muitas escolhas. Mas o Rockets tá muito instável. É um time que, aliás, todos esses 4 times estão muito instáveis, mas eu tô indo pelo spread. Então, Heat versus Rockets. O Heat, na verdade, ganhou 3 ou 4 jogos seguidos. O spread tá 2,5, então eu acho um spread interessante a favor do Heat. E Pacers versus Pistons. O spread tá 2,5 também pro Pacers. Eu acho que eles vão se recuperar depois dessa vergonha ontem contra o Nets.
Amém.
Então, a gente apostou R$3 nessa combinação. E o porquê desses parlays na NBA? Porque como a gente volta àquilo que a gente tinha falado nas últimas 4, 5 semanas, tá muito instável ainda. Então, a lógica aqui é o quê? O parlay vai te dar um retorno melhor se você levar a sorte e acertar suas apostas. Então, como comparação, no jogo do Magic, só apostando no Magic, o retorno é de 1,91. Nesse parlay, o retorno é de 3,64. Então, quando eu digo que recuperei todo o dinheiro das apostas erradas do Super Bowl, é porque esse retorno de 3,64 acaba te dando, quando você acerta, acaba te dando um retorno maior no teu investimento e te permite fazer alguns erros. Então essa é sempre a lógica, um retorno de 3,64, um retorno de 3,45, permite você fazer mais apostas pequenas e errar em alguns lugares, porque quando você acerta, você acaba recuperando. E falando isso como entretenimento mesmo, para se manter ocupado.
Então, eu gosto dos Rockets, eu acho que a sequência deles é boa, e o Heat tá sendo meio que decepção. Mas, é isso aí. É o fator Flórida, talvez, da semana também. Vamos pensar assim. E os Pistons também ganharam já dos Lakers, né? Pra ganhar desse Pacers ridículo dessas últimas semanas aí é fácil também.
Quem tá jogando muito é o Jeremy Grant, né? Eu vi uns 2 jogos do Pistons, ele realmente tá jogando muito. Foi um baita de um contrato.
E eu gosto muito do Derrick Rose, cara. Não tem como torcer contra ele. Mas tudo bem.
Mas é interessante esse momento do Pistons, porque... E você vê todas as equipes ali que estão com de 8 a 10, 11 vitórias, está todo mundo brigando ali para entre os 7 e 10, né? E falando do meu Twitterverse do Magic, está todo mundo realmente desesperado para que o time realmente comece um modelo de tank mesmo, que tipo consiga despachar o Fournier por que tem que ser um second rounder ou algum jogador mais jovem. Até o Vucevic, que hoje o contrato dele não é tão, na verdade acaba se transformando num contrato extremamente de valor pelo que ele está entregando, porque assim, eu sei que ninguém assiste o Magic, Eu devo ser o único cara em podcasts no mundo que fala do Magic, a não ser os caras que realmente só falam do Magic. Mas o que o Vucevic está jogando esse ano, o que ele evoluiu como jogador, o contrato dele não é ruim, 25 por ano. E tem mais 2 anos de contrato. Então será que para o Magic não vale a pena conseguir? Porque, por exemplo, fala-se muito no Boston, 2 first rounders e mais 1 ou 2 jogadores jovens. Talvez seja um momento de tanking, de conseguir um top 5 pick esse ano e realmente se reestruturar a equipe. Já tivemos 2 anos nos playoffs, agora acho que é a hora. E o problema do Magic é que o ceiling é muito baixo, né? Tipo, a gente não consegue, não, esse time não vai ter nada mais do que um 7º, 8º lugar na Conferência Leste. Então talvez seja a hora de apertar o reset e buscar uma posição melhor no draft. E tá legal esse ano agora, porque a gente tem nas próximas 5, 6 semanas a G-League lá em Orlando, no Bubble, e tem muito jogador jovem lá legal. Ontem eu vi o jogo do Ignite, até falei pro Felipe offline. Muito, muito, muito legal. Não vou falar o GIF que eu mandei pra ele, que
óbvio.
Óbvio. Mas tem muita coisa interessante aí pra ver nas próximas semanas.
Dá pra dizer só que é um memezinho do Bob Esponja, que é maravilhoso, e o Bob Esponja é um personagem fantástico da TV mundial.
E manteremos nisso.
E manteremos nisso, exatamente. Agora, Paulinha, você solta a próxima vinheta, porque a gente vai falar da Confederação Brasileira de Basquete. Não, mentira. Bom, sou Eric, eu falei CBB aqui, mas é Purdue versus Minnesota. Over-under.
A gente tá chegando perto do March Madness, né? Então tá chegando na hora do vamos ver. Então eu acho que é importante toda semana a gente encaixar um joguinho do College Basketball pra começar a falar dele, pra quando chegar o March Madness a galera tá mais ligada no que tá acontecendo. Pegamos um jogo do Big Ten, pegamos o Purdue versus Minnesota, e o over-under dele está 140,5. Apostamos R$3 no retorno de 1,91. Por que apostamos nesse over-under? A parte matemática é básica, né? O scoring average dos dois times somados dá 150, a média. Purdue está 8-5 na conferência. E uma vitória praticamente tipo, garante um lugar para eles no March Madness. E Minnesota está com a faca, está com a corda no pescoço, está 5-7 e precisa desesperadamente dessa vitória. Então eu acho que vai ser um jogo legal. E over-under sempre loteria, né? Não tem jeito, né? Não vou nem voltar pro teu Pacers ontem. Mas me parece ser uma aposta interessante pra gente começar a falar de college basketball nesse podcast.
Eu acho justo. E March Madness é uma coisa maravilhosa, eu tô ansioso demais. Eu sei que é maldade estar ansioso pra um negócio que é universitário, que é... Eita, deu pra ouvir?
Eu acho que o senhor está na arca de Noé nesse momento.
Meu senhor! Mas voltando ao college basketball, é maldade falar que a gente tá achando bacana ver um monte de universitário que é amador, que não recebe nada, numa bolha em Indianápolis pra brigar pelo título universitário, mas pode até ser maldade, mas cara... Que é muito doido, é muito doido, é muito legal ver March Madness. Então...
E assim, né, é um esporte, claro, a gente se diverte, a gente gosta, mas entrando na questão de o que é correto, o que não é, ontem vendo a transmissão da G-League, tem que lembrar que esse time do Ignite, o Jalen Green principalmente, né, que foi o supostamente o destaque, o Kuminga também, eles têm salários de até $500 mil por ano. Então, ou a NCAA realmente consegue oferecer um modelo para esses atletas de ponta que estão vindo do high school, em que eles possam ter uma outra fonte de renda através do uso de imagem, uso de... já começou semana passada, né, com o jogo da NCAA, que finalmente a eSports vai lançar, talvez seja o jogo mais esperado no mercado americano, e ali com certeza já vai ter alguma coisa de direito de imagem. E fora, tipo, nas cidades pequenas... tipo restaurante, carro, tem que deixar esses moleques ganhar dinheiro, ou a G-League vai virar o celeiro dos grandes craques vindo do high school, e a NCAA vai cada vez definhar até uma morte lenta. Pelo menos essa é a minha opinião.
É bem interessante. E você falou $500 mil ano? É isso mesmo?
O Jalen Green, sim. Ele é o cara que sim. Que até os caras deixaram claro na transmissão ontem, é o máximo. Eu acho que talvez ele, talvez o Kuminga tenha um salário também, sei lá, na casa de 200, 300. Os outros não, né? Mas justamente o que a NBA está fazendo é atrair essa molecada com dinheiro. Já que eles não estão conseguindo ter o valor dele dentro da NCAA. E falando, né, quando a gente fala de atleta de ponta, por mais que a gente defenda e ache maravilhoso a questão da educação universitária, não é o que esses caras específicos estão buscando, né? Então, é o que eu sempre falo, tipo, se eles tiverem cabeça e ganharem antes de ir para a NBA os seus 500 mil, 1 milhão, se não der certo na NBA, tem mais o dinheirinho da NBA, eles conseguem pagar por uma educação universitária mais tarde. Então não usem esse argumento para os atletas de ponta, né? A imagem deles vale muito mais do que isso.
Com certeza, com certeza. Bom, eu sou o Eric, chegamos ao final então aqui, nós vamos falar de NHL, que a gente prometeu que também falaria, e eu adorei essa aposta. Adorei essa aposta, pode falar.
Pois é, NHL é o teu mundo, né? Eu realmente não estou acompanhando de perto, mas nas pesquisas que eu fiz pra gente botar uma aposta, vendo o jogo de hoje entre Oilers e Canadiens, os Canadiens, Canadiens, não pode falar o S, né, no francês, um gol marcado pelo Connor McDavid, um retorno de 2,35, me parece algo bem interessante, ainda mais que ele já tem 9 gols nessa temporada. Então, me pareceu uma aposta legal pra gente colocar na NHL. Eu não tenho coragem ainda, não estudei o suficiente para apostar no resultado de algum jogo, então se o senhor tiver alguma sugestão, opinião, sou todo ouvidos, mas essa parece ser a aposta mais legal pra gente nesse momento.
Não, eu acho que essa é a principal aposta e acho que não mancha colocar qualquer outra, porque assim, é impressionante o que o McDavid vem fazendo essa temporada, já são 27 pontos no total, né, e assim, ele tá com uma projeção aí de terminar próximo dos 80 pontos, que é o que o pessoal tá falando, e a temporada não é completa, hein, gente? A temporada tá sendo reduzida por conta da Covid. O Connor McDavid realmente é um cara especial, 9 gols, 18 assistências, 27 pontos nessa temporada, as projeções são as melhores para ele, e é isso. Então acho que essa aposta é maravilhosa. E se não sair o gol dele, pelo amor de Deus, né? Aí é pra ele que acabar com a gente. Ele tá olhando e falando assim, ah, vou ferrar esses caras. Só pode.
Aí entra o efeito pé frio do Eric. Não se preocupem com isso.
Mas eu acho que não vai rolar isso, não.
Isso aí. E eu acho que, vamos lá, e toda semana agora, nas próximas semanas, até voltar ao beisebol, né? E nossos dois times, acho que vai ser mais um ano de observar de longe, mas sem muita esperança. Mas também daqui a pouquinho a gente começa a colocar os beisebols jogos de beisebol nas nossas apostas.
Exatamente.
E para você que queria apostar no over-under dos cortes do Felipe, foi acima de 4,5. Se ele falar que não é, ele tá mentindo.
Ai, caramba, maravilhoso. Por favor, gente, mandem os comentários, falem aí, vamos brincar então com a minha introdução que eu sempre erro. Caramba.
E vamos, nos próximos dias, tentar entender melhor a nova rede social e o Clubhouse, e quem sabe a gente aparece com algumas coisas novas aí no Clubhouse.
Clubhouse também pode ser outra coisa, também, não pode?
Pode.
Então, principalmente no beisebol, né?
Exatamente isso.
Então, olha que beleza. Se a gente começasse no Clubhouse, quando começar a temporada do beisebol? Oh!
Boa.
Que maravilhoso. Fica aí no ar pra todo mundo, acompanha a gente nas redes sociais. E é isso. Bom, seu Eric, valeu, muito obrigado por esse seu tempinho no meio do dia, no meio de uma quinta-feira chuvosa em Jundiaí e com o céu bem escuro em Joinville. E foi muito bom estar com você, foi muito bom conversar com você, foi muito bom apostar com você, principalmente na semana passada, que eu apostei bastante no show do intervalo e ganhei bastante. E é isso, aquele abraço, aquele efusivo abraço, aliás.
Abraço, galera, abraço, Felipão, valeu.
Até semana que vem.